Neste ano de 2019, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se endiabrado por causa do diabo e do superávit. João Miguel Tavares considerou-se estagnado, mais em termos mentais do que económicos, e Pedro Mexia sentiu-se sem pica. Está reunido o Governo Sombra para a última emissão do ano, com um convidado muito especial. Viva, sejam bem-vindos para esta última emissão do Governo Sombra em 2019. Uma emissão que, mais do que um balanço do ano, vai ser uma reunião com desejos para 2020. E para nos acompanhar neste adeus a 2019, convidámos alguém que, em 2019, disse adeus à política ativa, pelo menos temporariamente. Abdicou em março do cargo de vice-presidente do CDS para se tornar administrador não executivo da Galp. Seja muito bem-vindo, Adolfo Mesquita Nunes.
Olá.
Já está a ressacar ou ainda está com uma certa distância em relação àquilo que é a atividade política do dia-a-dia?
Uma das coisas piores da idade é que a ressaca piora muito, consideravelmente, e confesso que foi onde notei mais a chegada aos 40, foi na ressaca, mas das outras, isso, na política não.
Não, na política não está... A agitação agora é muita no seu partido, portanto imagino que está com uma atenção especial,
claro,
e se calhar
parte.
O bichinho da política volta a estar ativo.
Esteve sempre, mas uma coisa é tê-lo ativo, outra coisa é fazer dele vida profissional.
Vai ao Congresso de Janeiro,
claro,
do CDS?
Claro que sim, lá estará em Aveiro.
Já há pelo menos 5 candidatos à liderança. Tem preferências?
Tenho preferências com certeza, mas primeiro tenho que esperar para ver aquilo que eles têm a dizer e sobretudo a escrever nas moções para confirmar as preferências que tenho.
O último a apresentar a candidatura até ao momento é o líder da JTP, Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão. No Benfica há um Chiquinho, não é?
E é um Chiquinho.
E, no...
e agora
há um Chiquinho. Há um Chiquinho,
há um Chiquinho.
E no CDS há um Chicão.
É melhor que o Chicão, sim.
Como?
Resta saber se o Chiquinho é melhor que o Chicão ou o Chicão melhor do que o Chiquinho.
Francisco Rodrigues dos Santos, que se junta na corrida a João Almeida, Filipe Lobo Dávila, Carlos Meira e Abel Matos dos Santos. Por enquanto são só homens a quererem suceder à Assunção Cristas. Vê algum sinal nisto?
Não, normalmente não presto muita atenção às cotas para esse efeito e acho que o CDS tem currículo sobre matéria e diversidade em termos de género na sua...
E tem duas deputadas, em 5 deputados. São
tem duas deputadas.
Nós estávamos aqui
Tive a primeira líder parlamentar, a Maria Eugênia Nogueira Pinto. E, portanto, temos...
Não estávamos aqui a tentar extorquir quem é que o Adolfo vai apoiar, mas acho que não vamos ter sorte nenhuma.
Não.
Mas não. Mas eu, por exemplo, olho para a lista e sim, faltava lá Adolfo Mesquita Nunes.
Na lista dos candidatos.
Era.
Temos pena.
Ah? Não sou eu. Eu acho que é uma... Enfim, eu nunca votei CDS, atenção. Mas se fosses candidato, ainda pensava nisso. Só posso dizer isso agora.
Isso é o beijo da morte.
Exato. Só posso dizer isso agora porque já não estás na política ativa.
Isso é o beijo da morte.
Mas eu acho que havia muita gente que olhava e pensava. Eu olhava para o Adolfo e pensava. Um futuro Francisco Lucas Pires. Mas... provavelmente vai sair um futuro mais António Lopes Xavier, o que é um elogio, atenção, eu gosto muito do António Lopes Xavier, mas então olhava para ti e pensava, está ali o futuro de uma certa direita em Portugal, e depois, não.
Pois.
E decidiste ir para a Galp.
Sabes o que é que eu acho? É como quando morre alguém a gente
mas
diz...
Mas isto é o quê? Convidaram para...
Vou tentar ajudá-lo. É quando morre alguém e a gente diz, o senhor leva os melhores. E a vida empresarial também leva os melhores, não é?
Mas sentes isso, não é?
Sim,
leva os melhores. Não, mas eu sinto mesmo isso, eu tenho imensa pena que...
Vamos lá ver. Eu acho que os percursos políticos de cada um de nós são muito mais contingentes do que aquilo que queremos.
Não são tudo planeado, não é tudo planeado.
Não está tudo planeado, as coisas não acontecem quando queremos ou quando nos dá mais jeito ou o que quer que seja. E eu disse sempre, embora, enfim, círculos mais pessoais, mas disse sempre que tinha alguma dificuldade em ver a minha vida como líder partidário, porque é de facto um casamento com a vida política e não é uma vida que seja... que seja compensadora.
Mas isso não é
irrevogável. E falo do ponto de vista pessoal, mais até do que de outras matérias.
Mas não é uma ideia irrevogável.
Eu percebi a piada, mas estava a ver se encontrava alguma resposta.
Mas Adolfo, não pode ser por acaso que se aproximam congressos de vários partidos, mas nomeadamente do CDS e do PSD, e se nós numa prova cega disséssemos que eram as melhores pessoas para liderar um partido e o outro, não são em geral estas. Isso é capaz de ser... É capaz de não ser por acaso, ou seja, haverá certamente em ambos os partidos, como noutros, mas agora falando destes dois, vamos falar disso também daqui a bocadinho, pessoas que não estão disponíveis por uma razão ou outra, geralmente por razões da sua vida profissional, o que é estimável e compreensível, não há nada de errado disso, mas fica-se com a sensação de que vão a jogo segundas e terceiras figuras.
Mas eu acho que as pessoas fazem os cargos. Há muitos líderes que aprendemos a admirar e que provavelmente considerávamos segundas escolhas ou não percebíamos a dimensão daquilo que ele estava. Uma das minhas referências, e portanto levo logo uma talhada de votos, era Margaret Thatcher e olhando para aquilo que se sabia e que se conhecia dela, não tinha a dimensão que mostrou vir a ter. Ou seja, acho que também o exercício do cargo pode mostrar uma capacidade de liderança e de carisma que desconhecemos previamente.
Bem, vamos então aos desejos para 2020, começando... por um desejo do nosso convidado especial para esta emissão, Adolfo Mesquita Nunes, que deseja que 2020 nos traga um imposto sobre a superioridade moral no debate político. Então, depois de tantas queixas sobre carga fiscal, mais um imposto, Adolfo?
Precisamente porque, como em Portugal, a única forma que temos de resolver problemas ou de mostrar preocupação com o que quer que seja é criar um imposto, eu decidi ter como desejo a criação de um imposto sobre a superioridade moral em política.
E quem é que lhe parece que viria a ser escalfado por esse imposto se ele fosse criado?
Eu acho que é um pouco por toda a Europa e também em Portugal, o debate político é hoje muito contaminado pela superioridade moral, isto é transversal. Estamos a discutir, olha, eu acho que se deve baixar o ISP... Só quer baixar o ISP porque não quer saber do ambiente. Ah, eu acho que se calhar os privados podiam dar consultas e ajudar o SNS. Ah, quer privatizar, está contra o SNS. Eu sou mais sensível à superioridade moral da esquerda para com a direita, mas tenho a certeza que arranjaremos exemplos ao contrário. Mas este é um traço dominante do discurso e do debate político.
Mas é uma coisa recente? Identifica isso como uma coisa...
Há quem diga, ou há quem ache que são os populistas que usam isto. Eu acho que os populistas vieram apenas escancarar uma porta que estava no debate político com os partidos chamados tradicionais. É uma certa infantilização e é uma enorme hipocrisia, porque muitas das vezes, em vez de estarmos a discutir as medidas em si, estamos a atribuir ao outro é deslegitimar o outro. E isso é, de facto, um dos maiores perigos da democracia. Quando nós dizemos que as pessoas que estão do lado de lá estão a defender aquilo, não porque seja errado e a sua opinião, mas porque de alguma maneira querem corroer coisas importantes ou instituições importantes. E esta deslegitimação do outro está a passar também para as redes sociais, para o comentário e para o eleitorado.
Portanto, não basta a ideia de que pensam diferente de nós, é preciso atacar também a legitimidade
mas
moral.
Mas se virmos na última campanha e atualmente, quer dizer, tem sido esse o trunfo. E esse é, de facto, talvez, à direita, aquele que é o combate cultural que se deve travar. Não é tanto... Muitos, se calhar teremos a oportunidade de falar disso, aquele choque ideológico à esquerda, mas é desalojar a esquerda dos temas em que ela se apropriou e que, de alguma maneira, tentar voltar a sintonizar o eleitorado com a direita.
Apoia a criação deste imposto proposto por Adolfo Mesquita Nunes, Ricardo
Araújo Pereira. Apoio, sim senhor, acho que é uma boa ideia. Nós temos falado muitas vezes aqui deste fenómeno. Acho que é uma boa ideia porque tinha boa receita para o Estado, porque há cada vez mais contribuintes a merecer ser taxados por esta prática que me parece crescente e deve ser lucrativa, porque há tanta gente a abraçá-la que ela de certeza que dá lucros. E eu acho
e onde é que incidiria mais? este imposto.
Sim, acho que a questão é... Ricardo Araújo Pereira até admite que era mais no seu campo político.
Não, é possível, mas... Quer dizer, eu acho que o Adolfo Mesquita Nunes tem razão. É transversal. Mas
está mais para o teu lado.
Certo, mas havia... Eu lembro-me da Liga da Decência. A Legião da Decência, não era assim que se chamava? Sempre a punir.
Calma. Isso foi há 90 anos.
Não, mas
existia.
Há 90 anos.
Existia e tal.
O homem tem que recuar 90 anos para encontrar um bom exemplo.
Ainda na semana passada, se bem te lembras, falámos de uma coisa parecida que aconteceu no Brasil. Mas a Legião da Decência, sempre a punir quem não fazia o que o Nosso Senhor recomendava que se fizesse, quer no quarto, quer na via pública, e agora é verdade que há novos fiscais com outras bíblias debaixo do braço e que eu acho que também merecem pagar esta coima.
O que é que lhe parece esta proposta de carga fiscal acrescida, João Miguel Tavares?
A mim parece-me ótima, nós de facto temos falado muito nisto aqui, Para o pessoal que se acha que é de direita, nós somos eternamente caracterizados como aqueles maus, só que gostamos mesmo é de burgueses pançudos e de gente a fumar charuto. E enquanto os olhos que
é bom,
não,
Ricardo, isso é uma boca para o Ricardo.
O único que fuma charuto aqui não é pançudo.
qual é o mal de ser pançudo?
Agora mexia. Finalmente ficou revelada a verdadeira clivagem ideológica do programa.
Uma clivagem
de peças. Peço desculpa se ofendi o primo
mas esta ideia de que existe que o Ricardo Araújo Pereira é o Robin dos Bosques, não é? Que tira aos ricos para dar aos pobres, enquanto nós aqui, incluindo Pedro Mexia, que é assim meio arraçado de direita, às vezes meio esquerda, somos os xerifes de Sherwood, não é?
O João Miguel é o polícia da direita, não, não, é o polícia da morte.
É o porteiro da direita.
Não é? Somos os tipos que roubamos aos pobres para dar aos ricos. É de facto uma coisa de tal maneira primária que...
Pedro, tem alguma ideia sobre o bom uso a dar à verba recolhida por um imposto desta natureza, sobre a superioridade moral do debate político?
Sim, um uso que essas pessoas que se arrogam essa superioridade gostam muito, que é uma aula de reeducação, como a do Bernardo Silva, do género, desse género. As pessoas acham sempre que as outras pessoas... Estamos muito perto de uma ideia moral, não é? De uma ideia cínica, por um lado, de uma ideia moral. De uma ideia cínica porque... Que consiste em dizer... Estás a dizer isso porque representas, por exemplo, o teu grupo, seja social, étnico, seja o que for. Portanto, não estás a dizer a tua opinião, mas estás a representar uma posição. E moral, no sentido que isso não é simplesmente uma coisa errada, é uma coisa negativa, má. E portanto tens que ser reeducado. A ideia de reeducação que apareceu por causa dos conguitos e de outras coisas é um bocadinho, não é simplesmente alguém fez um disparate, pede-se desculpa, leva-se uma reprimenda. Não, tens que corrigir esse teu vício.
Então a verba vai para isso, para essa formação. Exatamente. E pelos vistos há unanimidade quanto à criação deste imposto. Agora é a vez do primeiro desejo para 2020 de João Miguel Tavares. Que a direita encontre um líder de jeito e vê algum horizonte, João Miguel Tavares?
Não vejo. Aliás, eu acho que o problema é exatamente
isso. Pensava que se virar assim de repente para...
Não, eu já fiz aqui a minha declaração de amor ao Adolfo, mas ele não está interessado. E a mim o que me parece evidente é que há um líder, digamos assim, aplausível, não é? Que eu acho que Pedro Passos Coelho saiu com um capital que pode permitir regressar e agregar uma direita que eu acho que vai precisar desse tipo de agregação, no sentido em que sem ela não volta a meter lá os pés tão depressa.
Mas não há aquele provérbio que diz que não é bom voltar-se ao lugar onde se foi feliz?
Sim, mas como Passos Coelho foi infeliz...
Ao lugar onde se foi infeliz. Fez os outros infelizes.
Não. Como Pedro Passos Coelho não teve nada, um mandato feliz, ele pode voltar a esse lugar, porque acho que ele ganhou o direito um dia poder exercer sem ser estrangulado pela Troika. E eu gostava de ver. Atenção, não tenho a certeza que fosse melhor, porque acho que, aliás, o Adolfo estava a dizer isso, e bem, acho que há líderes que podem ser bons porque têm determinadas características pessoais e políticas em determinado momento, que depois, em momentos mais folgados, podem não se revelar assim tão eficazes, e vice-versa. Mas o problema de não se vislumbrar ninguém, o caso mais óbvio é evidente que o CDS também está, neste momento, à procura de um líder, mas o próprio PSD está num turbilhão. E eu não acho que nenhum dos candidatos que estão em cima da mesa tenham as qualidades necessárias para ter essa capacidade que é que é, digamos assim, uma espécie de 3Cs, não é? Que é terem o carisma, terem a competência e também terem a coragem de fazer aquilo que a direita precisa. E qual é que é o problema de não existir isso? É que, de repente, a gente olha à volta e o líder mais vocal da direita parece que é André Ventura. E isso é que não pode acontecer. Isso é que é trágico, não é? Isso é que é trágico. E isso só torna a obrigação da direita mais premente de encontrar alguém que seja capaz, olha, de nos dar alguma coisa em que acreditar.
Não é? Ricardo e Pedro, revêem-se neste desejo do João Miguel Tavares. Imagino que o Pedro, sim, não é?
E o Ricardo também se via rever, porque não é saudável que metade do eleitorado esteja...
Órfão,
inerte, acho Exato. Que isso, portanto, não é bom para a democracia.
Sim, sim.
Eu acho
mas
que...
vai haver dois congressos eletivos, agora um no CDS, outro
vai,
no PSD.
Vai, mas como eu estava a dizer há bocado, provavelmente vai ser de certeza eleita uma segunda figura. As pessoas com quem eu falo do PSD, por exemplo, que são apoiantes do Montenegro, dizem tudo menos o Rio. Tudo menos o Rio não é a declaração mais enfática de amor a um candidato, não é? E no CDS também nós podemos imaginar, mesmo que não queiramos agora pôr o Adolfo na liça, mas podemos imaginar outros candidatos do CDS que têm outro percurso, uhum. outra... E isso não há. E depois também, embora eu concordo com o que o João Miguel disse sobre o Passos Coelho, ao mesmo tempo, embora ele possa voltar, claro, mas não é muito saudável para um partido viver com o complexo de Dom Sebastião. Não é bom. Ah, quem era bom era uma pessoa que já aqui esteve e já não está. Isso não é saudável. Senão porque vai, por exemplo, Montenegro aparece como o candidato do pacismo. Certo ou errado?
Mas eu fui cantar por exemplo, a minha carreira para a televisão. Não.
E?
Não.
Em termos de voz, não chega ao passo.
Já
foi na semana passada.
É Nini.
Pois já, isso já foi na semana passada.
Já foi na semana passada.
Será que para este efeito administradores não executivos contam, Ricardo Araújo Pereira?
Lá está, esse é o problema. Daqui a pouco a gente vai pegar num destes holofotes e apontá-lo à cara do Adolfo Mesquita, não dizer, por quando? Quando é que se candidata? Mas eu acompanho o que disse o João Miguel lá há bocado.
Obrigado, até porque, Ricardo. Até porque não é muito habitual.
Até porque, saindo, lá está, do espírito de Benfica Sporting e de superioridade moral que costuma acompanhar a discussão política, eu acho que, para já, a distância entre mim e uma pessoa de direita como o Adolfo Mesquita Nunes ou o Pedro Mexia é mais do ponto de vista...
Gostei de...
Estou-te a meter no mesmo...
Não, gostei de saltares.
É só por causa de... Não, é só por causa de...
Tu sabes é que eu não sou bem direita, é verdade.
Desculpa lá.
Não. Estás à vontade.
Eu não te queria... Não é isso. Sério, foi sem querer.
Estiveste bem.
Por causa da proximidade com o CDS e tu não és próximo do CDS.
Com certeza que não.
Foi a única razão.
Nem sequer sou bem direita.
Foi a única razão, mas vais ver que também estás englobado aqui. Que é,
obrigado.
Do ponto de vista social... do ponto de vista social, provavelmente estamos meio... Aliás, o Adolfo Mesquita Nunes teve a coragem até no último referendo ter a posição que teve. E, portanto, provavelmente é do ponto de vista económico que a gente se afasta mais. Agora, que o Adolfo Mesquita Nunes seria um líder do CDS, que era um adversário político estimável, ou seja, qual é o problema? É que, de facto, o CDS do Adolfo Mesquita Nunes e do Pedro Mexia é um adversário político, é um adversário político estimável. Esse CDS tem o problema de, muito provavelmente, não existir. Sim. O CDS do Adolfo e do Pedro. E a não existência prejudica um bocado uma entidade como o Santo Anselmo teve a ocasião de referir.
Tu, de repente, esse é o problema. Como a duas crianças a dizer que o Pai Natal não existe. Portanto, agora estás a dizer ao pé de Adolfo que o CDS no qual eles acreditam
não
existe.
Isso tanto é assim que eu tenho ouvido nas últimas semanas, isto não é... muitas pessoas já tiveram essa experiência, eleitorado CDS... a dizer sobre André Ventura, finalmente alguém que diz o que devia ser dito. Ora, há aqui um equívoco qualquer. Ou nessas pessoas, ou há um equívoco qualquer. Uhum. Se uma pessoa do CDS acha que o que diz André Ventura é o que devia ser dito pelo CDS, para mim é muito bizarro.
Mas tu ouviste isso agora, mas se calhar houve alguém que percebeu isso em março.
Para já, há muita gente de vários partidos a dizer isso de André Ventura.
Pois é.
E o problema não é as coisas que o André Ventura diz em que tem razão.
Sim.
O problema é todas aquelas que ele diz em que ele não tem razão absolutamente nenhuma.
O Adolfo partilha do ceticismo do João Miguel Tavares a respeito das perspectivas da direita vir a ter no próximo ano um líder de jeito?
Ainda há tempo O meu ponto tem a ver com onde é que a questão está a ser colocada, onde é que o foco da discussão está a ser colocada sobre qual é que é o futuro da direita, se nós quisermos pensar assim. E para algo que seja, que tenha uma vocação maioritária e que possa chegar ao maior número de pessoas. E quer porque surgiram novos partidos, quer porque há nas redes sociais e no comentariado político essa tendência, aquilo que está a ser discutido nos vários partidos, é questões de posicionamento e de alianças. Somos mais à direita, mais ao centro, somos mais para aqui, ou ideológica. És mais liberal, és mais conservador, és mais isto, és mais aquilo. Ora, eu não vejo ninguém, tirando uns quantos, poucos, acordar de manhã a pensar o que eu estou mesmo a precisar é de um partido, seja ele de direita ou o que quer que seja. E o esforço que deveria estar a ser feito do ponto de vista de debate interno nos vários partidos é como é que nós encontramos forma de colocar o património ideológico da direita ao serviço das principais preocupações das pessoas. Portanto, ressintonizar os partidos da direita com as preocupações das pessoas, que tem muito mais que ver com a imprevisibilidade do mundo em que estamos, com o medo da mudança. É uma sociedade laica e, portanto, tem consciência, necessidade de buscar referências éticas nas quais o ambiente é uma das partes principais. E, portanto, se quisermos perder as gerações novas, é dizer que o ambiente é uma matéria de esquerda e nem sequer falarmos sobre esse assunto. E, portanto, como é que nós reposicionamos os partidos, não saindo do espectro ideológico, mas utilizando o património ideológico de cada um deles ao serviço destas preocupações. Eu acho que não é isso que está a acontecer. É o contrário. É, no fundo, tentar encontrar espaços que a esquerda deixa livres ou que os novos partidos vão deixando livres para aí sermos reis e senhores. Ora, assim é divisionismo, assim não se vai conseguir ter um projeto maioritário. Eu acho, talvez agora como tivemos as eleições inglesas há pouco tempo, aquilo que a Thatcher fez, ou aquilo que o Blair fez, ou agora o Boris Johnson, foi desalojar o partido rival de alguns dos seus feitos eleitorais, porque souberam ressintonizar-se com o eleitorado. Esse é que é o esforço que a direita devia estar a fazer, e não a discutir quem é mais à direita, quem é que tem maiores pergaminhos de pureza ideológica. Não é?
E tivemos assim as linhas gerais da intervenção de Adolfo Mesquita no Congresso do Porto do CDS. Vamos agora ao primeiro desejo do Pedro Mexia, que em 2020 os novos partidos tragam ideias e não circo. O que é que tem contra o circo, Pedro Mexia?
Não tem nada contra o circo, não vou ao circo há muito tempo. Mas,
e qual lhe parece ser o grau de probabilidade deste seu desejo vir a ser satisfeito?
Por acaso algum, em parte, pelo menos. Lembram-se que quando falámos aqui dos pequenos partidos, até na campanha eleitoral eu disse que era positivo que chegassem não à Assembleia da República, não novos partidos por serem novos, mas novos partidos que representassem espaços ideológicos reais que existem em todos os eleitorados e que não estavam representados em Portugal. E, de facto, os três partidos que entraram representam espaços ideológicos. Não só representam espaços ideológicos, ou por representarem espaços ideológicos, trazem associadas ideias que são ideias importantes. O Chega e a Iniciativa Liberal trouxeram e falam disso no Parlamento, questões como a nacionalidade e a lei da nacionalidade, sobre as condições de trabalho das forças de segurança, a carga fiscal. Isso não são assuntos sérios, são assuntos... Mas o que é que ouvimos, o que é que passámos o tempo a ouvir? Cisões, incidentes, bocas, tweets. E, portanto, esses partidos, uns mais do que outros, e alguns ajudados pela gestão bastante questionável que tem sido feita, nomeadamente pelo Presidente da Assembleia da República, não se têm notabilizado por terem contribuído para o debate, mas por terem estado à volta de outras coisas procedimentais, retóricas, disciplinares, questionculas internas. E isso é uma decepção, porque eu acho que, de facto, é bom que, se a sociedade portuguesa tem pessoas que representam aquelas ideias, à esquerda e à direita, que elas estejam representadas. É melhor estarem representadas do que estarem fora. Mas para as representarem, quando chegamos ao ponto de o LIVRE entregar tarde a única legislação que era claramente distintiva, que era da lei da nacionalidade, e acabou por ser aceito por um certo paternalismo, acho eu, e nem acho mal que tenha sido, mas foi, não tem sido um contributo muito positivo.
O Pedro Mexia prefere ideias a circo e o Ricardo Araújo Pereira prefere circo a ideias?
Carlos, eu como cidadão prefiro ideias. Na vida profissional, gosto mais de circo.
Portanto, eu ganho sempre. Ou tenho um país como deve ser, ou tenho um país ridículo que me dá muito material. Portanto, para mim está sempre tudo certo. Eu acompanho a preocupação do Pedro Mexia e se calhar vou um pouco mais além, só para, não é, por espírito competitivo, é só porque eu acho que além dos... É que os partidos pequenos, vamos lá ver, os partidos pequenos até certo ponto têm alguma desculpa para às vezes
se meterem no circo.
E na experiência, euforia, algum radicalismo daquele de ser de chegada à presidência da República, à Assembleia da República.
À piscina dos grandes.
À piscina dos grandes, exatamente. Agora, eu gostava que os outros não contribuíssem para o circo, isso era ótimo.
Mas esse
era,
é o circo que já conhecemos.
Era ótimo que as pessoas que estão na bancada não dissessem, espera que eu tenho aqui uma flor que também esguicha a água, eu também quero, já agora participo. Não, deixem o circo acalmar, se calhar é melhor.
Parece-lhe justo, João Miguel Tavares, o que o desejo do Pedro Mexia diga respeito exclusivamente, na forma como ele, no modo como ele o formulou, aos pequenos partidos?
Não, exclusivamente.
Não, sim, eu acho que isso pode ser um... Eu concordo que o circo, evidentemente, neste início de legislatura pode ter estado mais concentrado nos pequenos partidos. Mas o problema é que eu não vejo sequer nos outros partidos, o Ricardo estava a dizer que havia gente que tinha florzinhas que esguicham água. Não vejo nada disso. O que eu vejo nos grandes partidos é uma falta de ideias bastante grande. E é por isso que o seu espaço submediático foi tão facilmente ocupado. Porque isso é um dos grandes... É uma das grandes surpresas desta legislatura. Não é propriamente uma surpresa, mas aconteceu a uma velocidade que eu próprio não suspeitava, que é, se nós olharmos, se alguém fizer um estudo de como o espaço mediático foi ocupado desde que chegou a Iniciativa Liberal, o Chega e o Livre ao Parlamento, é um impacto que eu nunca até hoje vi de deputados únicos. E isso não é por acaso, é porque muitas vezes o que está do outro lado
era,
não é...
Era porque o sistema também não mexia há muito tempo, o sistema partidário tem sido muito, igual e, portanto, é uma novidade absoluta,
sim.
Não é?
E do outro lado existia, sim, é uma espécie, não havia assim que havia...
O último tinha sido o Manuel Sérgio.
Com japoneses e com máscaras e movimentos muito lentos a dizerem coisas que a maior parte do cidadão lhe passa ao lado.
Dos dois novos partidos à direita no Parlamento, Adolfo Mesquita Nunes, qual lhe parece ser... uma ameaça maior a prazo para o CDS?
Eu tenho muita dificuldade a responder a essa pergunta porque eu acho que os partidos não são propriamente donos dos votos. E há muito essa discussão agora, interna, que é, bom, agora temos os liberais ali e temos o Chega ali e agora nós temos que ficar com o que resta porque esses espaços já estão ocupados. Bom, eu não conheço forma de ganhar eleições a pensar assim. E por isso, acho... Agora, potencial de cada um dos partidos é preciso esperar para ver. Eu acho que isto é uma fase inaugural e inicial que eu acho que é normal que os pequenos partidos passem por ela. Que resta saber se é uma fase inicial ou se é isto que eles querem. Agora há uma coisa que sei. Este género de precalços parlamentares, este género de tweets e este género de propostas e os votos que apresentam estão mais com a linha de... com a fração de tempo, o nanotempo em que nós andamos... estão muito mais alinhados. É muito mais rápido vender um precalço parlamentar do que uma reforma fiscal. É muito mais fácil. E a disponibilidade até da comunicação social para a transmitir é porque cabe num título e a reforma fiscal não cabe. E isso também nos devia fazer pensar um pouco sobre a forma como comunicamos. Isso, de facto, não é uma resposta à forma de comunicar. Agora, dizer o seguinte, anda tudo muito perturbado com o número de votos que o Chega apresenta. Essa tática de apresentar votos já existe no Parlamento há muito tempo. E a tática tem um primor, que é apresenta-se um voto de louvor ou de pesar, um título aparentemente consensual, com uma parte deliberativa mais ou menos inócua e insonsa, mas com o arrazoado que torna impossível, enfim, o consenso. E depois o que se quer é o título de que não sei quem chumbou uma proposta a favor do ambiente. Ainda há pouco tempo os eurodeputados do Bloco de Esquerda acusaram o Nuno Melo de querer matar as pessoas que estavam a passar no Mediterrâneo. E por mais que isso depois tenha sido desmentido e provado que ele tinha votado um voto com o teor de salvar as pessoas que estavam a cruzar o Mediterrâneo, ele já não se livra da fama, nem do correio que recebe, nem do ódio que recebe. E que se comunique e que se permita que um eurodeputado diga uma coisa destas e os jornais repetem e continua tudo a repetir como se nada fosse. Que ninguém estranhe que alguém de um partido humanista diga uma coisa daquelas, que ninguém vá tentar saber, diz também muito sobre porque é que estes partidos aproveitam este género de brecha que foi aberta pelos partidos anteriores.
Agora é a vez de um desejo do Ricardo Araújo Pereira, que para 2020 deseja Saudinha está a querer imitar aquela nossa tia velha que...
Sim, inevitável, nos costuma dar, sim.
Pares de piugas.
Sim, eu também estou a ficar velho, Carlos, e sinto-me cada vez mais próximo.
Estás a dar piugas no Natal?
Ainda não, mas não falta muito.
Mas essa sua saudinha não é só o desejo de que não tenhamos bicos de papagaio?
Não é, não é. Quer dizer, é um desejo, já frequente de ser formulado nesta altura do ano, é um desejo de que haja saudinha. É também descritivo relativamente à saúde que nós temos em Portugal, que é uma saudinha, o diminutivo faz sentido. E o que era importante era isso, era a gente poder... Mas já eu acho que é importante perceber, e eu acho que toda a gente percebe isso facilmente, que há muito dinheiro para ganhar na saúde. Há mesmo muito dinheiro para ganhar na saúde e por isso é preciso ter algum cuidado com as opções que se tomam na saúde. E é por isso que é importante que haja uma saúde pública, porque o Estado, em princípio, não quer ganhar dinheiro com a saúde. E eu recordo com muita saudade, quando fizemos aqui um Governo Sombra à frente de uma plateia de médicos, eu falei sobre isso, sobre o facto de hospitais ou instituições de saúde privadas, por exemplo, não investirem, por exemplo, em máquinas ou em equipamento médico que serve para uma minoria da população, porque isso não dá lucro e o Estado tem essa obrigação e por isso o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde é importante. Ah, e todos os médicos fizeram assim. Como quem diz, sim senhora,
este
rapaz não é nenhum Palerma, demonstrando assim que não perceberam bem quem é que tinham à frente. Mas o que é importante é isso, eu acho que é importante perceber isso, é importante satisfazer o Sérgio Godinho, portanto é importante que a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação estejam fortes, porque isso diminui os radicalismos e o circo, e também é importante...
Não é essa a razão. A razão é porque as funções do Estado.
Está bem, eu estou a dizer que acessoriamente ainda tem essa vantagem. Sim. E depois também é importante perceber que criticar o Serviço Nacional de Saúde nem sempre é fazer o jogo de quem quer privatizá-lo. Muitas vezes é procurar melhorá-lo, é uma intenção de querer melhorá-lo.
Quem é que poderá não acompanhar um desejo como este do Ricardo Araújo Pereira?
Ninguém, ninguém. Este homem está cada vez mais consensual. Atenção,
ele falou muito bem. O Ricardo acaba de demonstrar o que o Adolfo falou sobre os votos no Parlamento.
Achas que a formulação foi...
Mais saúde, mais aposta na saúde. Claro, claro que sim. Mas depois vai-se a ler os considerandos...
O que é que eu fiz nos considerandos?
Nos considerandos, por exemplo, disseste... Então, espera aí, e se houver, vamos imaginar, a gestão privada de um hospital e se as avaliações disserem que a gestão é boa e os utentes estão satisfeitos, devemos acabar com ela?
Quando é que eu falei nisto, meu Deus?
Acabaste de falar das questões do privado e das pessoas que querem ganhar dinheiro. Tu até alterava a voz. As pessoas querem ganhar dinheiro.
São falsas essas questões?
Não, a questão é se o problema...
Eu acho que ele é a favor de manter as PPP se elas estiverem a funcionar bem.
Mas se o problema é a saúde das pessoas,
certo.
Então certos tipos de certa exibição de preconceitos ideológicos a que temos assistido nos últimos tempos não Sim. são certamente a pensar nisso. Não. São a pensar numa questão estritamente ideológica, certo. Do público e do privado.
Mas isso, esses preconceitos ideológicos há de ambos os lados. E portanto,
claro que há,
mas tu não és contra uma PPP bem gerida que ainda sai mais barato ao Estado, ou é?
Atenção, é preciso ver se essa PPP bem gerida é bem gerida, ou seja, no sentido em que... Bem gerida significa o quê? Que dá lucro?
Significa que o Estado paga menos por ela, ainda agora se viu isso com o Braga, que vai pagar mais agora quando passa para a gestão pública.
Mas essa racionalidade económica que faz com que a PPP faça com que o Estado pague menos e se calhar até dá lucro, faz com que haja utentes que ficam fora desfeito. Ou não?
Não.
Isso que eu pretendo.
Estás para aí embrulhar, mas ok. Se for apenas por mérito da qualidade da gestão, pode ser? E os utentes estiverem satisfeitos.
E se forem satisfeitas essas... Se houver um verdadeiro Serviço Nacional de Saúde, por que não?
Pronto.
Mas ninguém contesta, nem o Já nem o Ventura, aparentemente contesta o Serviço Nacional de Saúde. Já reviu.
Ainda não.
Vai rever o programa.
Acredita que os milhões adicionais do Orçamento de Estado para 2020 vão curar o Serviço Nacional de Saúde, Adolfo Mesquita Nunes?
Não, mas... Enfim,
não ficou cativado com a medida?
Não, não fiquei cativado, mas talvez continuar aqui esta discussão. A discussão entre o público e o privado, eu acho que ela já parte de um preconceito, porque entre tudo público ou tudo privado, há um conjunto enorme de potencialidades de gestão que podem ser exploradas. Podemos ter entidades públicas que têm gestão privada, porque se entende que a gestão privada tem mais incentivos que o Estado não consegue ter, porque tem outra forma de gerir, é mais pesado, tem mais dificuldade em responder, ou termos gestão 100% pública, ou termos outros mecanismos que vão variando consoante a região em que estamos, a especialidade que estamos a falar. Portanto, o que é de facto a obrigação do Estado, e é essencial, é que exista um SNS em que se aceda e que o acesso seja universal, que é uma coisa longe daquilo que está a acontecer, por problemas que são muitos deles de gestão e de insuficiências do próprio. E por isso, aí concordo com o Ricardo, há muitas críticas que se fazem ao SNS e à gestão do SNS que não são para atacar o SNS, é para o melhorar. Um bom exemplo é este que estamos aqui a discutir, que é como é que se avalia. Hoje continuamos a avaliar, e parece que o Governo anunciou a alteração dos critérios de financiamento, e acho que isso faz sentido, quantitativamente, o número de operações, o número de cirurgias, o número de intervenções, bom, mas se calhar os critérios que já estão a ser utilizados noutras partes da Europa, que é a qualidade de vida do doente, ele voltou ao hospital a seguir ou não voltou, ficou curado ou não ficou, quanto tempo de urgência é que teve, se calhar são outros critérios de avaliação e de gestão que depois permitem, de facto, fazer escolhas melhores. Agora, saudinha, com uma ministra que, para relaxar, canta a Internacional Socialista, isso é que eu não fico propriamente descansado.
Ó, Adolfo, uma canção tão bonita.
Pois, pá. Uma canção que levou... não é uma canção de vida.
Para vítimas da fome. É contra isto, não é? Contra isto que as vítimas...
Lá está. Mas se elas estão contra as vítimas da fome, sou.
Mas como é que elas...
Também, certo. E elas se levantem até para irem comer.
Mas estão com muita fome, não conseguem, não têm força, não é?
Pois não conseguem, mas lá está. Mas há ânimo.
Está assim concluída a primeira ronda de desejos e vão ser três para cada um. Iniciamos agora o segundo lote pelo Pedro Mexia com este pedido de que em 2020 ainda haja jornalismo. O que é preciso para que se concretize esse seu desejo extravagante?
Não, se eu só para as pessoas mais novas lá em casa explico o que é jornalismo.
É uma coisa do tempo da privacidade e de outros conceitos distintos do século XX. Não, eu acho que...
jornalismo não quer dizer apenas jornais em papel?
Não, jornais em papel é isso. Cada vez mais... Não penso que haja nada a fazer quanto a isso. Eu tenho pena porque eu gosto muito de papel, mas gosto.
Mas é uma frase engraçada.
Mas também não está morto.
Papel, mas...
O Ricardo está aqui a perguntar, qual papel?
Que outros
papel,
materiais papel. É que eu preciso?
Papiro. Não. Há algumas formas...
Não há muita gente a lamentar o desaparecimento do papiro.
Nem a pele de carneiro, acho que é papel de carneiro.
Há várias formas de fazer reviver o jornalismo. Uma delas é a forma americana, que aliás tem dado grandes resultados no New York Times, que é eleger um político que precisa de escrutínio diário tão desastroso que é. O New York Times está felicíssimo da vida, nunca teve tantas assinaturas, sobretudo digitais, com a eleição do Trump, porque só para fazer um escrutínio mínimo dos disparates e das
acho
mentiras...
Acho que foi em São Paulo, no Brasil também.
No Brasil é a mesma coisa. Mas tirando esse que não é bem um modelo de negócio, tem que haver algum. Não sei bem qual é. Temo que a discussão esteja a ser encaminhada para uma solução que é problemática, que é a solução da intervenção do Estado, ou melhor, saber que tipo de intervenção do Estado é que o Estado pode intervir de maneiras muito... em sede fiscal, noutras sedes, em que, aliás, como já intervém hoje, há aquela velha discussão sobre o porte pago dos jornais locais e não sei o que mais. Bom, portanto, o Estado pode intervir, não há problema nenhum. O Estado começa a entrar em terrenos muito perigosos quando se supõe que isso é uma intervenção. Se supõe, não. Se acontece ou sucede que isso implica uma intervenção, de certa forma, editorial, em que os jornais, justamente por estarem intervencionados e terem um balão de oxigênio público, se sintam obrigados a servir o poder. Não aconteceu uma vez, nem 10, nem 100.
Esse é um perigo.
E, portanto, essa discussão está lançada na sociedade portuguesa. Eu acho que é uma discussão importante, mas com cautelas.
Acompanha este desejo conservador do Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira, de que se mantenha o jornalismo?
É um desejo conservador. É só porque...
É para conservar?
É para conservar, certo.
Sim. É apenas no sentido frigorífico do termo.
Sim, eu gostaria que isso fosse possível. Há quem diga que... Uma sociedade em que o jornalismo não é forte não é verdadeiramente democrática e, portanto, convinha. Eu lembro-me disso, de haver, portanto, tempos em que o jornalista levantava o traseiro mesmo da cadeira e ia, em vez de ficar só a ver redes sociais e internet, ia ver coisas. Atenção, a culpa não é só do jornalista.
Ah, bom.
Não é só... Calma, calma, não quero apanhar já jornalistas, grandes... deixa-me só contar uma história muito breve, que é quando, não sei se lembram, quando nós falámos aqui sobre os polémicos blocos... de atividades.
Sim, meninos,
para
e meninas.
Meninos e meninas. Que eu fui comprar os blocos e depois trouxe os blocos para ver realmente qual a abominação que aquilo era. E um diretor de um jornal telefonou-me a dizer assim: é pá, muito bem, pá, parabéns. Nós aqui também quisemos ir comprar os blocos, mas o jornalista foi a duas livrarias aqui na zona e, como não havia, voltou para trás. A questão é: a culpa às vezes não é do jornalista. Se calhar o jornalista gostava de ir fazer o que eu fiz, que era ir, em vez de ficar pelas duas primeiras livrarias, ir a mais três ou quatro.
Tu querias um cappuccino que é cada esquina, não é?
Só que não há, só que não há dinheiro para cappuccino em cada esquina.
Okay. Não há dinheiro. Dinheiro também,
exato, mas é mesmo.
Sabes quantas livrarias em Lisboa é que tu consegues ir de metro? Isso é um exemplo tão mau.
Mas sabes que tempo também é dinheiro. Ah, okay. Tempo também é dinheiro.
Qual é que lhe parece ser, nesta altura, a maior ameaça ao jornalismo, João Miguel Tavares?
Não, a maior ameaça ao jornalismo
maior.
É uma só. É.
Não é dissecar.
É os jornalismos que não gostam de notícias. E
os jornalismos que não gostam de notícias.
Jornalistas. Ah. Jornalistas, peço desculpa pela má formulação. Os jornalistas não gostam de notícias, sempre foi o pior problema do jornalismo. E há, não imaginam como há jornalistas que não gostam de notícias. Há gente que se entusiasma brutalmente quando tem uma notícia. E há gente que olha para a notícia e diz: pá, isto só me vai dar chatice.
Não sei porque suspeito que estamos a discutir outro tema. Cheira-me.
Disseste-me, e depois há outros, não é? Acho que há aqui questões de gestão.
Mas este é o maior.
Seria muito interessante debater, mas tu não vais deixar.
Não vou deixar, porque senão não temos tempo para os outros temas.
É isso.
Considera, Adolfo Mesquita Nunes, que há algum papel possível das políticas públicas nesta matéria, em defesa do jornalismo?
Eu acho que qualquer...
Ou seja, acompanha Marcelo Rebelo de Sousa quando
eu acho que
propõe...
a frase de precisamos de jornalismo a sério, precisamos de jornais que relatem factos e não mentiras e que mostrem aquilo que está verdadeiramente a acontecer, precedeu qualquer decreto de censura de uma ditadura. E, portanto, ainda que eu possa juntar-me à ideia de que, de facto, são importantes os factos, passo a repetição, e que é bom que o jornal vá ver as coisas e que não fique sentado, assusta-me a possibilidade do contrapeso a isso ser uma intervenção do Estado. E não tem a ver com o Estado demonizar o Estado, porque o Estado é feito de pessoas. Que tanto estão no privado quanto estão no público são as mesmas. Portanto, os
mas
defeitos...
há políticas públicas que podem, às vezes, promover...
Mas é que normalmente as políticas públicas depois dão capa, como apareceu há pouco tempo, de um dirigente socialista a dizer que um determinado programa de televisão não cabe no serviço público de televisão. E eu não estou a opinar sobre o programa sequer. Acho que ele também não devia opinar sobre o programa sequer. E pronto, e quando é este o track record, ou é este o histórico, então acho que sim, temos de ter muita cautela, não necessariamente com o Pedro, mas com as pessoas que dizem que é preciso ter jornalismo a sério. Acho que sim, devemos ter cautela com isso.
Próximo desejo, o segundo desejo do Ricardo Araújo Pereira, que para 2020 deseja TPC, trabalhos para casa?
Tem a ver com a escola, tem a ver
que
com...
Tipo de trabalhos?
São os trabalhos de fazer com que...
Vais mesmo percorrer a canção toda.
A canção do Sérgio Godinho.
Nós dissemos daí, Ricardo, escolhe lá uns desejos. E ele estava
a ouvir o Liberdade.
E ele estava a ouvir a canção. Não sei se é do Presto.
Isso é muito bom, porque aqui falamos nós e nós vamos dizer o quê? Sou contra. Educação, sou contra.
Esse é o checkmate que eu pretendo.
Exato. Já percebi.
Mas não vejo aqui a defesa da paz.
Não, a paz ficou para o outro dia.
E
também.
O pão?
Não sou assim tão apreciador da paz. E o pão estou a cortar com os hidratos, por isso também não. Concentrei-me na saúde e na educação. Okay. Por isso.
E a educação? Habitação.
E pronto.
A habitação também fica para outra. Fica para, se calhar podia na semana passada. A questão é que é uma das coisas que me custa mais.
É a melhor
mais.
Educação, não é?
É a melhor educação, mas é realmente. Pode ser que aqui haja polémica. Querem polémica?
Epá, por favor, para dizer alguma coisa.
Para irritar,
por favor.
Para irritar o João Miguel Tavares.
Ah, bom.
Vais ver como ele já vais ver que se ele gosta de educação.
Já e está na cadeia.
É que, de facto, uma sociedade em que a classe profissional dos professores é valorizada como a nossa a valoriza, e tem o prestígio que a gente lhe confere e a falta de autoridade que a gente lhes permite, não vai para o bom caminho.
E tu achas que eu tenho alguma coisa contra isso?
Estás sempre a resmungar que eles estão a fazer
não, greve. Não. Sim, também estou. Mas não é por isso. Eu tenho 4 filhos no setor público. Achas que eu não valorizo bons professores? Eu quero é que sejam valorizados os bons professores e que os maus professores possam ser, digamos assim, removidos do seu lugar para outro tipo de atividades. Ou seja, quero que os professores sejam avaliados para que as escolas públicas sejam realmente muito boas. É só isso, estás a ver?
Estimar os professores não é não lhes criar falsas expectativas, como fez o governo?
E também é, exatamente. É, e os 7 anos, 4 meses e 2 dias,
estás a ver? E que os bons sejam realmente bem pagos, coisa que não são hoje em dia. Estás a ver? Porque depois os maus ficam também com parte dos salários que deviam estar nos bons. É só o que eu quero.
Se pudesse tomar uma medida no campo da educação, que decisão é que tomaria?
Tomaria uma, mas primeiro preciso de contextualizar. É que a principal função da escola, que claro que é preparar as pessoas, é elevador social.
Exato.
É fazer com que o nosso contexto de nascimento seja o mais irrelevante possível.
Exatamente.
Será sempre relevante, mas o mais irrelevante possível nas nossas condições de futuro e para cumprir o nosso projeto de vida e de felicidade. E por isso é que, embora a questão dos professores seja com certeza relevante, mas nós temos alguma tendência para discutir educação, saúde ou quer que seja, sempre da perspectiva dos recursos humanos e dos funcionários públicos, que são essenciais. Mas quer dizer, os currículos estão adaptados aos novos tempos, estamos a preparar as valências que estamos a dar, que são diferentes, hoje necessárias daquelas que eram há 20 anos, são as mesmas, estão preparados para a economia digital, há maior amplitude e abrangência para a escolha de currículos, para a pessoa se poder formar. Eu não faço a mínima ideia, porque as discussões que nós estamos a ter são muito baseadas na questão dos professores, que são evidentemente relevantes. E discutir isso também não é ser contra a escola pública.
E a primeira medida, portanto, seria?
A primeira medida seria uma revisão dos conteúdos, mais do que propriamente as disciplinas, dos conteúdos e das valências que estão a ser dadas, e de adaptá-las à questão da economia digital e das novas capacidades que é preciso que as novas pessoas, que os miúdos tenham.
Mais um desejo para 2020. O João Miguel Tavares deseja que José Sócrates comece a ser julgado. E como? Se ainda nem sequer se sabe se vai ao julgamento.
Há quantos anos é que desejas isso?
Não, eu já estou... Espera aí, eu estou desejando há muito tempo. Mas nem sequer se sabe se vai ser julgado.
Acho que és tu que estás a aguardar.
Não se sabe se vai ser julgado.
Epá, atenção, se já só que antes não for a julgamento, eu vou comer esta mesa, incluindo com o vidro também. Começa aqui, a morder e só acaba ali.
Acho que a triturar. Podemos ter um programa.
Grave estas imagens.
Se eu fosse o Ivo Rosa...
Ponham isto em arquivo.
Se eu fosse o Ivo Rosa...
Acho que há um incentivo para os juízes Ivo Rosa.
Por amor de Deus.
Não sei se é lícito.
Mas sim, é verdade. É possível que este meu desejo já tenha acontecido em 2014,
creio que ano passado 14, foi,
em 2015,
um em passado também fizemos esta coisa dos
para
desejos.
Quem não se recorda, foi em novembro de 2014, já lá vão 5 anos.
É tipo paz no mundo.
Que o senhor foi preso na manga do aeroporto. Uhum. E cá continuamos.
Mas acho isso assim.
5 anos é incrível.
5 anos, foi em novembro de 2014.
Atenção, foi um grande momento do Governo Sombra, porque
não vamos revelar isso.
Estou a revelar. A gente viu. Gravámos antecipadamente.
As pessoas viram, mas não se lembravam.
Fomos para o fim de semana e passámos o programa gravado à noite. Falámos de Noruega. E as pessoas aparecem, tipo, estão malucos. Ninguém fala do Sócrates.
Gravámos às 11 da manhã e ele teve a lata de ser preso às 11 da noite. Pá,
foi bom trabalho, como diria Pacheco Pereira. Bom trabalho.
Bom, mas isto não é para falar outra vez de Sócrates.
Ainda não esgotou.
Não, é só para explicar que isto não foi por falta de empenho da investigação, que até fez ali um trabalho bastante volumoso, é a dificuldade que existe em julgar um caso como este, não é? E a fazer com que a justiça aconteça num tempo que seja razoável para o comum dos mortais, digamos, no tempo de vida de um ser humano. E dá a ideia que as leis portuguesas, no que diz respeito ao combate à corrupção, parecem que são feitas para sequoias, não é? Aquelas árvores, ou para aquelas oliveiras que já cá estão desde o tempo de Jesus Cristo e ainda vivem. Mas como as leis não deviam ser feitas nem para as oliveiras nem para as sequoias, deviam ser feitas para os seres humanos.
Pá, não sei, e, só portanto, a lei, João Miguel. Há quem atribui isso à estratégia da investigação. de querer ter uma... Não, há quem faça.
Não é possível num caso como este. As pessoas dizem, ah, é um mega processo. Mas escolhiam o quê? Aquilo... Não há maneira de um caso como este.
Quando
não
é mega demora. Processo. É como descarregares um mega ficheiro.
Mas vai protestar com José Sócrates e diz assim, ó, senhor Sócrates, para a próxima vez, quando estiver interessado em fazer trafolhice, não faça uma trafolhice tão diversificada. Concentre-se ali num ponto que é
para depois monocultura.
Ser mais fácil apanhá-lo. E, portanto, ser mais fácil a investigação.
Numa ora, fase, Pedro não Mechia, acha execuível que...
Já me cortou o pio.
Já. Acha execuível.
Eu ainda tinha tanta coisa.
É uma vergonha. Que o julgamento comece em 2020.
Acho que é execuível. Aliás, é uma das coisas que têm sido interessantes é que a instrução, pelas coisas que nós sabemos, né, no espaço público, tem sido bastante esclarecedora. Eu sinto que sei mais informação, não é? Que tenho mais informação e, portanto, que sei mais coisas na instrução do que em toda a fase e mesmo com as fugas todas que havia na fase da acusação e, portanto, acho que sim, acho que está tudo bem encaminhado.
Ah, ser bom para o Pedro Mexia.
Este atraso no processo só tem desvantagens, Ricardo Araújo Pereira? Ou consegue ver nele algum tipo de vantagem?
Não, eu vejo vantagens no atraso. Por exemplo, eu estou a comer melhor e a fazer mais exercício físico porque eu quero estar cá quando for a sentença do caso e, por isso, sei que vou ter que durar bastantes anos com saúde.
Sim.
José Sócrates, é um estímulo.
É por causa de José Sócrates que tu cuidas tão bem do teu corpo.
É um estímulo para as pessoas terem uma vida mais saudável. Se têm curiosidade em saber como é que isto acaba, opá, façam dieta.
Eu sempre achei que tu cuidavas do teu corpo, sobretudo por causa da tua mulher.
Não. Essa seria a última razão.
E afinal é por causa de José Sócrates.
Não, é por causa do Sócrates. É pensar no Sócrates sempre.
Apesar de todo o atraso no processo, com tudo aquilo que já é público e que já se sabe, já conseguiu formar alguma convicção a respeito deste caso e a respeito de José Sócrates?
Formei com certeza, mas não acho que seja interessante de revelá-lo. O que acho...
Aí está,
bravo.
Convidou um advogado para vir ao...
É verdade. Acho que se pode fazer qualquer coisa com os megaprocessos.
Acho
que se pode alterar a lei relativamente aos megaprocessos, porque para podermos destacar dentro de um megaprocesso vários processos, acho que as leis processuais podem ser alteradas. Agora, de facto, não é bom... nem para o próprio, nem para o Estado de Direito, que uma pessoa esteja durante anos neste limbo, porque gera desconfiança no público, na sociedade, e com certeza para o próprio, se estiver inocente. E se estiver culpado, que esteve durante não sei quanto tempo sem ter sido condenado. Agora, parece-me é que vai ser a decisão que vier a recair sobre este caso, seja ir a julgamento, não ir a julgamento, qual é a sentença, qual não vai ser a sentença, vai ter uma implicação política, cultural e social muito maior do que a de um mero caso processual. E é por isso que eu me abstenho das minhas considerações.
Se reserva. Já tratámos de um bom lote de desejos para 2020, mas ainda haverá mais. E com um convidado especial, Adolfo Mesquita Nunes, ex-vice-presidente do CDS, agora retirado da política ativa, e precisamente é o nosso convidado que tem agora o próximo desejo. E o desejo é este, uma portagem por cada desrespeito da liberdade individual. Há bocado um imposto, agora uma portagem.
Exato.
Tem ambição de vir a ser Ministro das Finanças?
Se for para ser Ministro das Finanças, é para tentar fazer aquilo que consegui fazer no turismo, que foi eliminar bastantes taxas e taxinhas que lá estavam.
Dê-nos lá um exemplo do tipo de desrespeito da liberdade individual que gostaria de deixar. Ou de portajar, no caso.
À direita, quando não se compreende que cada um deve ser livre de descobrir qual é que deve ser o seu projeto de vida e qual é que é o seu projeto de felicidade. Mas o que mais me perturba não é a existência de... Enfim, sempre houve tentativas coletivistas. Elas têm-se reforçado nos últimos tempos. A questão do identitarismo tem sido muito, muito premente. Mas antes combatia-se isso com liberdade individual. Dizer, isto eu penso o que quiser, eu digo o que quiser, eu vivo como quiser. A tendência agora está a ser combater isso com o coletivismo, com o contra-coletivismo. Se tu estás a querer defender o direito das minorias, então espera lá, nós vamos ter que ser contra as minorias porque é preciso o combate ideológico. Se tu queres... és do politicamente correto, então nós vamos é defender é o politicamente incorreto e tu é que deves ser proibido de dizer o que quer que seja. E, portanto, o meu desejo é mais recuperar as liberdades individuais como sendo o critério pelo qual devemos pautar as discussões entre uns e outros e combater os vários coletivismos. Porque me faz alguma confusão, e termino já, que no meu espaço político haja tanta gente a ter alguma candura e ternura com aquilo que se chamam as democracias iliberais, que têm começado a surgir por aí.
Olha, se tu quiseres acelerar o programa, perguntas o que é que nós achamos sobre isto, nós dizemos todos.
Não, queria perguntar ao Ricardo Araújo Pereira se oferece para portageiro numa portagem assim.
Diz antes hey, hey.
Só não, porque eu não tenho vocação para fiscal, essa é a única coisa, mas que também estou exasperado com isto. E há gente, o que é curioso é que há gente iliberal em todo lado, há autoritáriozinhos em todos os lados, em todo lado. E porque, de facto, o Adolfo Ibem disse que no seu lado, digamos, no seu quadrante ideológico, há gente liberal e gente autoritária. E, infelizmente, no meu tem havido também várias pessoas que têm reformulado, já tive a ocasião de falar sobre isso, foi aliás um grande êxito, que há pessoas do meu quadrante ideológico que têm reformulado o lema da Revolução Francesa e transformá-lo em égalité, fraternité, égalité. E, portanto, isso também... Era engraçado que gente liberal de ambos os lados...
Enfim, e o João Miguel Tavares tem exemplos de cobranças a efetuar nestas portagens?
Eu aqui não tenho. Este é um daqueles temas em que nós somos tão brutalmente consensuais que eu
acho... Se torna chato.
Sim, não vale a pena. Eu gostava muito disto, que era a moda nos anos 80, não é? A moda nos anos 80...
Live and let live.
Sim, até nos anos 60, não é? Quando nos anos 60 as pessoas estavam a lutar pelo movimento social, pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, quando na década de 80 as pessoas estavam a lutar pelos direitos dos homossexuais. Esse tempo era um tempo de defesa, embora pareça que era um tempo de defesa coletiva, era um tempo de defesa dos indivíduos serem aquilo que bem lhes apetecia. E esse tempo eu tenho muitas saudades dele.
Onde é que a verba desta portagem poderia ser gasta, Pedro Mexia?
Eu devia pensar um fim de semana de sonho com o Sheikh Abdulrahman Al-Aznav, que é o senhor saudita que preside, é um dos meus órgãos governamentais favoritos, o Comitê, na Arábia Saudita, Comitê para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Isto é um trabalho, 24 horas por dia, senhor. Deve ter um piquete, porque... Mas, de facto, há isso. Há muita gente que está muito...
E deve implicar experimentar por fechaduras.
Eu acho que o Live and Let Live, estranhamente, tu teria condições para ser o contrário, mas o Live and Let Live nunca esteve tão má saúde, nunca teve tão pouca saudinha como agora.
O próximo desejo, desta vez, do João Miguel Tavares, também implica uma espécie de portagem. Deseja que em 2020 as grandes cidades, a começar por Lisboa, comecem a fechar os seus centros aos carros. E o que é que responderá João Miguel Tavares a quem argumentar, a quem se insurgir com esta ideia, considerando-a um desrespeito pelas liberdades individuais dos automobilistas, por exemplo?
Por amor de Deus, eu não estou a impedir as pessoas de entrarem nos centros das cidades. Estou a dizer que são os carros, senão eu também, a minha liberdade individual também fica ofendida quando eu quero conduzir o meu trator na A5. Quero ir com o meu trator, não posso.
Mas
não
sabe
é?
Que a ACP também vai protestar no dia em que isto acontecer.
Pois sei, está bem, mas também não posso andar de bicicleta na segunda circular. Isso é ridículo, não é?
Onde agora, é que costumas conduzir o teu trator?
O meu um trator, quando é usado com amor, esse?
Estás a ver a presença... do Sérgio Godinho.
É a segunda referência a Sérgio Godinho.
E toda a gente, deve estar toda a gente ali no cais à espera que a Greta venha de barco lá de longe e depois todas as pessoas com aquele ar embasbacado. Façam realmente alguma coisa efetiva. Eu concordo com aquilo que o Adolfo disse na primeira parte do programa. Não só não faz sentido que o ambiente seja uma questão ideológica de esquerda e direita, como ainda por cima é um património onde a direita portuguesa, nomeadamente, tem muita coisa onde se orgulhar. E isso não deve ser deixado ao desbarato. E acho que há imensa coisa a fazer nas cidades. Há imensa coisa a fazer nas cidades e Lisboa poderia ser disso um bom exemplo, embora Lisboa até tenha feito alguma aposta na chamada micromobilidade, mas... Atire-se para a frente, tenham coragem, em vez de irem pescar a senhora, a rapariga, ao cais, arregassem as mangas e façam coisas.
O facto de não ser automobilista faz-lhe ter uma certa, uma especial simpatia para esta ideia, Pedro Mexia?
Não, eu também não, eu contribuo como contribuinte para as estradas de Bragança e não vou, raramente vou a Bragança. Não, eu acho que a nossa posição como cidadãos não pode ser uma posição egoísta. Eu acho que o Estado tem que fazer algumas coisas que mesmo as pessoas mais liberais, o exemplo clássico é o exemplo do cinto de segurança, não é? Há proibições que fazem sentido, que servem um propósito. Não sei o suficiente sobre a matéria dos carros das cidades. Vejo, como pessoa que vive nas cidades, que isso é um problema. A melhor maneira de resolver, enfim, em Londres há uma solução, noutros países há outra. Enfim, é uma questão. Mas não me choca que isso possa acontecer até certo ponto.
E o Ricardo Araújo Pereira, o que é que tem a dizer a respeito de micromobilidade?
Vai bater à porta certa, Carlos. Eu sei muito sobre micromobilidade. Eu, quando não estou aqui a trabalhar, vamos dizer trabalhar, só para facilitar.
Sim.
Estou em casa empenhado em micromobilidade, em mexer-me o mínimo possível.
Portanto, a não ser quando vês sóquetes na televisão e aí vais logo, está uns murros.
Vou exercitar para estar cá na altura da sentença, mas de resto estou a mover-me microscopicamente apenas. O que é a micromobilidade?
Mas vocês explicam
Tavares? No fim, sim.
Sim, no fim explicamos. E há sites.
Ah, obrigado.
Fechar o centro das cidades aos automobilistas é uma sugestão que lhe faz querer erguer-me de imediato uma portagem, Adolfo Mesquita Nunes, ou parece-lhe uma ideia virtuosa?
Acho que a qualidade de vida das cidades e a mobilidade é uma das grandes questões do nosso tempo. E é aquilo que eu dava como exemplo: a direita ou se sintoniza com esta preocupação, ou se vai com prioridades ideológicas. Avaliar cada uma das propostas, provavelmente deixa de estar em sintonia com as pessoas.
O seu partido, quando começaram as ciclovias em Lisboa,
agora,
fez um vídeo, aliás, bastante crítico.
Sobre a forma como elas estavam a ser feitas e o método e etc. Agora, isto é que é a beleza da livre iniciativa e do mercado. Hoje começam a surgir hipóteses de micromobilidade que antes não existiam, e quando se era para fechar carros e não havia outras hipóteses. E quando estes fenómenos de micromobilidade aparecem, logo aparecem as pessoas contra os fenómenos de micromobilidade. Eu recordo que o presidente de uma das juntas de freguesia de Lisboa postou uma fotografia muito escandalizada no Facebook em que uma das trotinetes estava em cima do passeio e estava a protestar, e com razão, porque a trotinete estava em cima do passeio e não devia estar, esquecendo-se que nessa mesma fotografia estava um carro posto em cima do passeio que perturbava tanto os transeuntes ou mais do que a trotinete, e sobre isso ele já nem reparava, porque já estava na paisagem urbana. E, portanto, sim senhor, é possível pensar em soluções de micromobilidade, e este género de decisões que são mais radicais, que é impedir alguma coisa de acontecer nos centros das cidades, têm que ser acompanhadas de alternativas para poderem ser ponderadas.
Deixa-me dizer uma coisa, quem anda de táxi como eu, ouve quase todos os dias taxistas a dizer: estou farto desta micromobilidade. Com outras palavras, mas com muita frequência.
Mas são as trotinetes. É que as trotinetes realmente, atenção, irritam um bocado, porque quando estão espalhadas pelo passeio, a sensação que dá é que uma pessoa saiu de casa e entrou no quarto das filhas. Desarrumaram a cidade. Há brinquedos.
Há brinquedos
espalhados, sim, tipo trotinetes incluindo.
Agora, é vez uma vez mais do Ricardo Araújo Pereira, que deseja para 2020 uma ortografia que faça sentido. Quer acabar com as arquitetas e com
os espectadores. Gostava muito, sim, Carlos, gostava muito. Nós falámos aqui, acho eu, não sei se falámos aqui daquela.
Também continua à espera da revolta das consoantes mudas?
Continuo. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de falar daqui daquela capa do jornal I. Jornal em que eles diziam, eles chamaram assim ao jornal, em que se dizia tourada, não sei o que das touradas, espectadores aumentaram 15%, e não se percebia se era
os bandarilheiros,
gente na arena ou se era gente na bancada. Mas, portanto, neste momento o acordo ortográfico parece um animal moribundo, mas que nunca mais morre. E tem, portanto, neste momento o panorama é: há países da lusofonia que ratificaram o acordo, há outros que não ratificaram nem vão ratificar, e há uns que ratificaram, mas ponderam voltar atrás na ratificação, como é o caso do Brasil. E depois, em termos de unificação ortográfica, parece não ter corrido bem, porque dentro do nosso próprio país, por exemplo, órgãos de comunicação como a Visão adotaram, mas há colunistas que não adotam, o Público não adotou, mas há colunistas que adotam, E os jornais, os meios de comunicação social do Grupo Cofina adotaram, exceto quando é estúpido. Eles dizem que é. Não, por exemplo, o verbo parar, na forma para, ninguém para o Benfica, a gente vai continuar a pôr com acento, que é para não ficar ninguém para o Benfica, e a gente fica sem saber se é ninguém para o Benfica, que é realmente o maior, ou se não vem ninguém para o Benfica nesta janela de. E pronto, e é isso. E
do mercado de inverno.
Além das confusões todas folclóricas que. Como setor primário. Por exemplo, no meu tempo, um setor primário era um professor da escola primária, ou então era um professor que era um bocado abrutalhado. Era um setor primário. Agora é a agricultura.
O
sou primeiro.
Pedro Mexia, ainda acredita na revolta das consoantes mudas?
Acho que é a única. Não há nada a esperar, e viu-se isso desses anos, não há nada a esperar dos poderes públicos, nem dos partidos, nesta matéria. Portanto, a única coisa que pode manter isto vivo no, em Portugal, este movimento, é a resistência individual das pessoas e as pessoas não começarem uma a uma, os colunistas dos jornais e as pessoas, sobretudo as pessoas que têm essa posição em público, não começarem a dizer, pá, olha, se calhar vou desistir disto, pronto, vou aderir, porque isto é um facto consumado.
Felizmente, ou isso não... só é embuçados a fazer pinturas morais com consoantes mudas.
Como eles fazem na Galiza. Na Galiza, eles corrigem as tabletas públicas e põem em galego, põem lá mesmo, põem auga, por exemplo, eles dizem auga e põem auga, e depois por baixo põem em galego, como quem diz, não pões isto em espanhol. Em galego. É assim, devemos fazer isso. Só que a nós era em português.
Parece-lhe provável que esta questão do acordo ortográfico venha a ter evolução significativa em 2020, João Miguel
Dalmas? Para já, eu assinalo aqui que há uma razão para Pedro Mexia viver também muito tempo, e se calhar pode começar a fazer exercício físico juntamente com Ricardo Augusto.
Quer esperar que não, porque seja revertido o acordo ortográfico.
O acordo ortográfico vai se impor na altura em que nós falecermos. Porque há uma nova geração que já está a ser educada de outra maneira. Portanto, Pedro, tens que viver até aos 100.
Eu estou preparado para falecer, se é essa a questão.
Não, mas não podes falecer. É porque se muito falecem, lá se vai acabar aquilo.
E atenção, se for porque o acordo ortográfico já está em vigor, até falece com mais gosto.
Acho que agora já não, mas durante muito tempo, o Adolfo Mesquita Nunes, os seus artigos no Jornal de Negócios apareciam com uma nota de rodapé que dizia: este artigo está em conformidade com o novo acordo ortográfico. Isso acontecia por decisão do jornal ou por decisão sua, ou por vontade sua?
Por decisão do Word, que é aquilo que eu uso para escrever, e ponho lá aqueles encarnadinhos todos cá em baixo, e isso perturba-me visualmente e, portanto, eu vou alterando. E por isso eu não sou...
Estás tramado. Uma coisa é tens opiniões ideológicas divergentes. Agora estás aqui neste painel e andas... eles não te perdoam.
E eu e recebo muitas vezes... E recebo muito hate
não
mail
Não aguento o julgamento
disso.
De uma risquinha vermelha. É
verdade. E recebo muito hate mail por causa disso. Às vezes fazem share do... Ponho no Facebook e fazem share do artigo mais outro traidor da língua portuguesa. E eu quando escrevo...
Vai começar a haver terrorismo.
E eu quando escrevo, escrevo sem um acordo. Portanto, é a minha forma de descrever. Mas mais enervante no Word, mais do que esses risquinhas, é o politicamente correto que também já lá está. Eu estava a escrever parte do programa eleitoral do CDS e escrevi a palavra desempregado. E o Word sugeriu-me que alterasse, já não me lembro, agora estou aqui a falar de cor, já não me lembro qual é que foi a expressão que ele me sugeriu, porque podia ser ofensivo.
A sério?
Utilizar a desempregado.
É. Olha que bem.
Essa é nova.
É ocupado,
nunca me já não me lembro qual é que foi
a... Para uma pessoa que está desempregada, se a gente não lhe chamar desempregado... Não. Ele fica muito melhor.
Eu preciso responder. Desemprego é que é ofensivo.
Exatamente, é isso. Exatamente.
Mas era um eufemismo ou era outra palavra?
Era um eufemismo. Era um
desocupado,
eufemismo.
Assim.
Era um eufemismo.
É capaz de ser.
E como é que se vai conseguir resolver, sem entender, esta longa querela do acordo ortográfico?
Para tomar posição nesta questão com o Imbrã, por mim, reverta-se sem qualquer problema, porque é como eu escrevo agora. Agora vem o meu lado institucionalista. É um tratado assinado pelo Estado português. Portanto, isto tem os seus procedimentos. Acho bem que sigam os procedimentos por efeito. Mas estou a favor da reversão.
Sobra ainda um desejo para o Pedro Mexia que em 2020 a emissão siga dentro de momentos. Que programa é que foi interrompido, Pedro Mexia?
Da sanidade, basicamente. Nós tivemos, quando o Donald Trump foi eleito, nós começámos a pensar, vai haver várias coisas que podem impedir que isto seja uma miséria, como, por exemplo, uma sociedade civil forte, tribunais independentes, a comunicação social agressiva, e tudo isso... E uma quarta coisa que faleceu logo, que foi resistência interna no partido, morreu completamente, como se viu agora. E depois apareceu o impeachment. E depois apareceu, e depois aparece, naturalmente, pelo calendário, as novas eleições. Uhum. E algumas as três primeiros fatores impediram que fosse pior estes anos. O impeachment não vai dar em nada, não é? Porque não há votos para isso. Eu não acho,
são as eleições,
eu não acho impossível que ele seja derrotado nas eleições. Quando a economia corre bem, em geral, os candidatos ganham.
Mas isso já é uma formulação um tanto melancólica.
Ele não.
A formação é mais efusiva era... admitia que...
A minha experiência foi o seguinte. Passei anos a defender presidentes americanos junto dos meus amigos de esquerda, até que, aqui, tirei a toalha ao chão. O Bush já me custou muito, este ano eu consegui. Passei anos a defender papas. Agora sou eu que tenho que temperar e dizer, pá, também não é tanto assim, porque a gente adora o Papa. E eu também gosto do Papa.
Se calhar, mas quando mas, olho, se calhar
estou em contra,
estás
encontra...
tens mau feitio, Pedro.
Não tem nada mau feitio.
Deposito das esperanças em novembro de 2020, Ricardo Araújo Pereira.
Não. Deposito grandes esperanças, não só porque o impeachment
vocês
não...
Vocês são mesmo dispensados.
Sim. Todos,
porque não, tu estás a ver 20 tipos
não,
a...
Não tenho a certeza de que as lições de 2015... 2016? Quando é que foi? 2016?
16.
Tenham sido apreendidas. E eu sou daquelas pessoas que acham que não é provável que um povo que elegeu duas vezes Barack Obama de repente tenha ficado racista e fascista. Portanto, alguma coisa, acho eu, acho que quem perde as eleições tem uma responsabilidade política. E eu acho que ainda não... essa responsabilidade ainda não foi completamente compreendida nem assumida.
É possível prever, João Miguel Tavares, de que modo é que o processo de destituição em curso vai influenciar a corrida eleitoral, assumindo que ele não vai dar em nada, como é o mais provável?
Eu não acho que não vai dar em nada, porque...
Não vai dar em nada, no sentido em que...
Não, vai dar em nada no sentido em que ele não vai,
não
ser,
vai ser destituído.
Não, isso com certeza. Pronto. Ninguém acredita
nisso. Então, que influência...
Não significa que o processo não...
Que influência não que, é que esse processo de destituição poderá ter nas eleições de novembro?
A minha esperança é que ele contribua para Donald Trump não ser reeleito. Eu não estou tão pessimista como os meus dois queridos colegas, mas eles são pessimistas profissionais. Eu tenho mais algum otimismo e, portanto, eu penso que existe hipótese de ele não estar lá, outra vez. Se estiver, é uma derrota imensa, porque Donald Trump é um tipo absolutamente intratável e inqualificável naquele quarto.
Que balanço é que faz da presidência de Trump, Adolfo Mesquita Nunes?
Eu estou um bocadinho de acordo com o Ricardo. O balanço não é positivo. Mas acho que a forma de tirar um presidente em funções é esperar pelas eleições. E, de facto, ele é eleito porque tinha à sua frente a melhor adversária que ele podia ter, porque representava tudo aquilo que ele estava a combater e que o povo americano estava cansado. E a expressão que o Ricardo utilizou é de facto essa, quer dizer... De repente são todos fascistas e racistas. Da mesma maneira, a forma como os partidos vão crescendo ou baixando. O eleitorado está sempre disponível para ouvir alguém que lhe diga coisas que lhe façam sentido e por isso é que é esta necessidade de sintonizarmos. Não é um balanço positivo, não sou um admirador. Mas agora, se ele é melhor ou não, resta ver qual é a alternativa. Se me põe uma alternativa como...
Como, por exemplo,
para o Bernie, não vale a pena. Tá?
Como o Bernie Sanders, por exemplo, ou como...
Elizabeth Warren também?
Não. Como é que se chama aquela rapariga Ocasio-Cortez? Eu começo a perceber que, de facto, quer dizer, os americanos não têm muito bom por onde escolher e, portanto, é normal com a economia a funcionar.
Só para esclarecer, é que eu nunca subestimo, a propósito daquilo do povo americano que votou duas vezes em dois mandatos num negro e de repente é racista, eu não subestimo nunca... A capacidade que as pessoas têm de votar em candidatos, apesar do que eles dizem e não por causa do que eles dizem.
Claro.
Porque eu voto sempre no PCP e, portanto, se eu não votar neles, apesar do que eles dizem...
Esse voto sempre já é ligeiramente stalinista.
Quase sempre.
Já é um toque na fotografia.
E voto muitas vezes apesar do que eles dizem e não por causa do que eles dizem.
Já só nos resta mais um desejo, o desejo final do nosso convidado para esta última emissão de 2019. E depois do imposto, depois de uma portagem, Adolfo Mesquita Nunes deseja que em 2020 seja criada uma taxa por cada ideia que o Parlamento ou o Governo tiverem para a nossa vida. Explique lá isto melhor, Adolfo Mesquita.
Eu posso pegar até no exemplo da Ocasio-Cortez. Eu acho que é próprio e é normal, disse-se há bocado, uma sociedade laica, esta necessidade de termos consciência ética e de procurarmos valores pelos quais nós nos queremos reger. Mas o que é próprio de uma sociedade livre é que cada um de nós tenha a sua noção de certo e de errado e que escolha quais é que são as coordenadas pelas quais quer reger a sua vida. E por isso, aquilo que eu acho é que quero meter os políticos fora destas opções e destas consciências entre o certo e o errado e gostava que eles se ocupassem a criar condições para dar oportunidades às pessoas de subirem na vida, que se calhar dava jeito, para termos crescimento económico, que se calhar também dava jeito, para que o contexto de nascimento se torne mais irrelevante e deixarem... Houve um artigo interessante de uma ex-deputada trabalhista agora sobre a derrota do Corbyn, sobre as pessoas que o Labour queria atingir, que eram os left behind. E ela disse, left behind, they just want to be left alone. E de facto é isto, é esta ideia de impormos consciências éticas e morais às pessoas via política. Outras entidades têm toda a legitimidade.
Todas as acabam por ter impacto nas vidas.
Mas eu estou precisamente a falar daquelas que me dizem o que é que eu devo comer, o que é que eu devo pensar, o que é que eu devo ler, ou o que é que eu posso ou não posso dizer. E este género de decisões começam a ser tomadas. A alimentação é, desde já, um caso evidente.
Apesar do desejo irónico, sublinho, de novos impostos, sim, portagens, taxas, o que o Adolfo, o Mesquita Nunes, trouxe aqui foram os desejos de um liberal. Pode-se dizer assim?
Sim.
Tendo em conta que quando foi secretário de Estado do Turismo, tutelou Coutrinho de Figueiredo, que na altura era presidente do Turismo de Portugal e que é agora deputado da Iniciativa Liberal, será de esperar que um dia destes voltem a estar juntos num projeto comum?
Eu aproveito e posso dar uma frase sobre isso. Eu quando me filiei no CDS, que é o Partido Democrata Cristão, filo porque acredito mesmo que o espaço de um partido de direita é de conciliar e congregar as várias sensibilidades e tendências. Acredito mesmo. E acredito que a democracia cristã traz um ponto essencial mesmo para os liberais, que é a preocupação com os mais vulneráveis. Mesmo quando eu estou mais liberal, eu gosto que alguém me diga, Adolfo, certo, mas atenção para aqueles que estão mais vulneráveis. E, portanto, eu valorizo, não acho uma contradição, e é para tentar responder isso, não acho nenhuma contradição, nunca achei, espero não vir a achar no futuro, estar num partido que tem como eixo central a democracia cristã. Eu estou perfeitamente confortável com isso, como estive confortável a ser liberal num governo que, apesar de tudo, não conseguiu liberalizar muita coisa.
Mas vê mais depressa a possibilidade de Coutrinho de Figueiredo se passar para o CDS ou a possibilidade de ser o Adolfo Mesquita Nunes
o país a transitar percebeu, para o país percebeu que liberal. Havia mais liberais do que aquilo que se pensava. E, portanto, o ideal era que esses liberais estivessem todos juntos comigo no partido em que eu milito.
E que faria abandonar o CDS se isso não viesse a acontecer?
Neste momento não vejo nenhum motivo para abandonar o CDS.
Nada?
Neste momento, não.
Pronto.
Fica aqui no ar. Mas a pergunta foi o quê?
No dia que o CDS deixar de defender liberdades individuais, no dia que o CDS for adepto de ditaduras, no dia que o CDS andar de braço dado com ditadores, que é uma coisa que eu nem sequer cogito, porque seria violar por completo a matriz fundacional e a história do partido. E acho que houve tanta gente à esquerda a querer que houvesse um partido de extrema-direita em Portugal. Houve. Uhum. E, portanto, o CDS é que tinha que ser. E sempre que o CDS dizia qualquer coisa sobre imigração, sobre fronteiras, coisas perfeitamente banais que acontecem em qualquer país do mundo, lá vem a extrema-direita, etc.
Agora
estão todos... Mas porque lhes é útil. Uhum. Porque os extremos alimentam-se um do outro. A polarização é muito útil para...
Sim, aliás, como se viu logo com o embate Chega Livre na própria Assembleia da República.
Bom, não temos mais tempo. Está concluída a última emissão do Governo Sombra neste ano de 2019. Agradecemos a Adolfo Mesquita Nunes ter-nos feito companhia nesta despedida, com desejos para 2020. Esperemos que seja um ano bom. Boas entradas para todos. E
pronto. Boas entradas. Eu amo.